Lídia de Oxum, tá me entendendo? Participei também do Alto de Natal, a convite de Ricardo Bittencourt, o diretor Ricardo Bittencourt, que trabalha, que vive lá em São Paulo, naquele grupo Oficina, de Zé Celso Martinez.
É.
É. E ele me convidou para fazer o Alto de Natal no dia que eu fiz, eu era Herodes. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu ensaiava aqui.
Aqui na criação.
Aqui era.
Ah, que maravilha.
Aqui.
Poxa, você tem uma história então com esse bairro, com esse espaço que você está agora. Esse
é verdade. Sombra,
esse núcleo aqui, é o complexo da Cúria.
É.
Muito bacana.
Eu ensaiava,
né?
Aí.
Olha só, gente. Esse é Aloysio Menezes. Aloysio, todo mundo tem inspirações. Você já falou um pouquinho da sua família, citou Gil aí. Eu queria saber dos nomes da arte
da
que
minha...
lhe inspiraram.
Da minha fonte, da onde
fonte,
eu bebo água.
Até hoje.
Rapaz, olha só, é muita gente. Tá certo assim? É muita gente. É Luiz Melodia, Gilberto Gil, Emílio Santiago, Jamelão, Jacques do Pandeiro, Cartola, Elza Soares, Maria Bethânia me inspira. Maria Bethânia, a própria Gal me inspira, tá me entendendo? É muita gente, Djavan, tá me entendendo? É muita gente, é muita gente. E a maioria deles tudo preta.
Preto. Eu tenho a honra, assim, quando falo do Garcia, dizer que tem no Garcia Luiz Menezes, que tem...
Riachão, eu vivi no Riachão.
Jorge Washington, que já teve aqui, inclusive, um abraço.
É verdade.
Esse Garcia é um celeiro artístico.
Com certeza, não. Esse Garcia inspira.
Ele inspira. Essa mudança do Garcia, né? É uma inspiração para o movimento carnavalesco em toda a cidade.
Você sabe que eu fiquei quase 10 ou 15 anos sem vir na mudança do Garcia. Sabe por quê? Meu irmão mais velho, Marrom, que era minha paixão, era tudo na minha vida. Meu irmão infartou aos 40 anos. Me lembro como se fosse no dia 8 de outubro, ele saía com a filha para ir comprar o presente, passou mal dirigindo, parou o carro dentro do shopping e foi embora. Fez a passagem. E depois disso eu não conseguia vir na mudança do Garcia.
Por causa da memória afetiva.
É. Primeiro era no alerta geral. Quando chegamos no alerta geral, que a alerta geral fazia o aquecimento, puxava lá, 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 lá. Ele era louco por essa música. As lágrimas começavam a cair. Mas eu segurei a onda e consegui me, sabe, fazer o alerta geral e sair todos os anos. Mas a mudança eu não consegui. Há 2 anos atrás, não, logo no fim da... Foi na pandemia, sim. Na pandemia.
Naquele
primeiro
carnaval de 2020.
Não, é isso. Aí eu fui convidado por Cláudia Costa, que ela faz...
Querida, minha vizinha.
É, Cláudia
Costa.
Eu aqui
também não pego a visão.
E esse menino é... que organiza o
esposo dela.
Esposo dela.
Valdinei, né?
Valdinei. É isso. Aí eles me convidaram, aí eu saí com eles na mudança, depois desse tempo todo. E aí agora já quebrou essa pata, agora eu vou voltar.
Volte mesmo, que eu fico no meu camarote ali, ó, vendo você passar, tá bom? Tem uma música que você canta, Alegria da Cidade é Possível.
Eu imaginei isso aqui, você viu cantando lá na...
Não, lá na boca, eu vi você cantando Belchior.
Belchior eu vou deixar pra falar na hora que eu for falar, do dia a dia da cidade, né? Porque eu quero falar um pouco desse transporte que aumentou.
Vamos falar.
Apesar de eu não andar de ônibus...
Vamos falar.
Eu preciso falar porque eu tenho família que caminha. É isso. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tenho a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua. O que me incomoda, o que me deixa triste, é que nós estamos numa cidade chamada Salvador, onde o transporte coletivo, a promessa vem há mais de 10 anos que vai ser todo climatizado, e você pega 4 com climatizado e o resto tudo com problemas, entendeu? E aí, de repente, você chega em São Paulo, onde o transporte está climatizado.
E a passagem?
Tá, a passagem em São Paulo, uma cidade do tamanho que é, custa, aumentou hoje, ontem, para R$ 5. E em Salvador, a passagem vai para R$ 5,60. Eu quero saber por quê.
onde lá o custo de vida é maior, onde as pessoas ganham melhor, onde nosso povo aqui sofre, tá entendendo? Com salário
baixo,
com tudo, com as dificuldades que você vê que tiraram as linhas que levavam o povo para a orla, na certa para poder, geralmente quem vem de lá é a negrada.
É.
É o povo preto, isso. Tá entendendo? Dificultando o acesso pra gente ir pra praia. Só que eles esqueceram que as empregadas domésticas também vêm da periferia. E aí quando elas chegam atrás deles, não podem dizer nada. Porque eles tiraram a linha que deixava na porta do trabalho. Tem tudo isso, velho. Então as pessoas têm que parar, têm que refletir que nós não vamos passar o resto da nossa vida caminhando pra trás. Não podemos mais pensar, sabe? Temos que pensar grande, temos que pensar positivo, temos que crescer, temos que dizer não a quem não é nosso, quem não apoia a gente, não para quem não é nosso parceiro, tá certo? Essa é a minha visão.
Eu tenho uma análise assim, Aloysio, de que a gente vive uma dificuldade muito grande, né? De mobilidade urbana em Salvador. Temos aí, a gente teve a criação do BRT, e com a criação do BRT, a inviabilização de várias linhas que atendia, como você falou, a boa parte da população, o encarecimento da passagem. Também tem a questão ali do VLT do subúrbio, que desapropriaram várias pessoas, várias casas, impediram a realização da continuidade da linha de trem que atendia de forma barata a população do subúrbio. O VLT não anda.
Essa linha do trem, ela poderia estar funcionando até que começasse o trabalho. Olha quantos anos está parado essa briga de que do edital, não sei o que quer dizer. Quanto isso, quem sofre com isso é o povo. Quando eu estou falando da prefeitura, eu também não posso esquecer, porque isso também é uma parte, isso pertence ao Estado.
Isso.
Tá me entendendo? Eu não estou olhando para um lado, jogando de um lado, jogando do outro. Não, eu quero que todo mundo trabalhe certo.
Todo mundo trabalhe. Infelizmente, o povo do subúrbio, como você falou, agora não tem o trem para se locomover, tiveram as linhas reduzidas dos ônibus e agora encarecimento da passagem.
E aí?
É uma situação complicadíssima, é absurdo, falando assim de forma bem direta, e a gente vê um jogo de troca de responsabilidades, né? Um diz que a culpa é do outro, que a culpa é do governo do Estado, a culpa é da União, a União diz que a culpa é da Prefeitura, o governo do Estado, a culpa é da Prefeitura, a União. E a gente não vê os nossos servidores públicos se responsabilizarem realmente por essa causa e tomar providência. Infelizmente, gente, falando assim, infelizmente mesmo, a passagem de Salvador agora custará R$5,60. Vamos ver quem vai estar andando, né? João, daqui a pouco vai estar mais fácil chamar Uber do que pegar ônibus em Salvador.
Certeza. João, eu fui com o Daniel, meu vizinho, ali no negócio dos peixes, das sardinhas, você vai falar, um local bonito que o povo, você compra sardinha barata, peixe barato. Quando eu cheguei lá, foi na época que estava em pleno campanha, eu estava vendo lá o povo pintando as paredes lá e o povo gritando. Quer dizer, eu não vou dar nome, que não interessa, mas por que não pintou? Só foi pintar na semana das eleições, isso é uma vergonha. Bora parar de ficar avacalhando o nosso povo, chega! Chega!
Chega! Pois é, minha gente, esse é o Aloysio Menezes.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 de bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Seu amor
vejo gosto em viver.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Aloysio, queria saber agora a sua história com o cortejo afro, né? Quem pensa em cortejo afro, quem fala em cortejo afro, parece que vem no pé do ouvido o seu vozeirão, assim, junto com o de açúcar, comandando. Como é que nasceu a história do Aloysio Menezes com o cortejo afro?
Rapaz, quando Alberto Pita, que Alberto Pita, ele é um, como é que chama? Ele é um visionário, né? Ele vinha de um bloco, se não me lembro qual era o nome do bloco de Alberto Pita, ele tinha uma foché lá no São Caetano, né? E aí botou na rua, não deu certo. Depois de tanto tempo, do nada, ele me encontra e faz: Aloysio, eu tô querendo fazer um bloco, o bloco Cortejo Afro, e quero você como cantor. E aí você topa? Eu digo: Pita, a gente precisa conversar. Aí eu falei: não, e aí? Bora botar na rua, bora. Aí eu falei assim: que os cantos só eu? Falei assim: por enquanto você, agora eu vou convidar Lazo e Virgínia. O primeiro ano do cortejo foi nós três.
Você, Lazo e Virgínia.
E Virgínia. Foi nós três que fizemos o carnaval do primeiro ano do cortejo. Aí um ano depois vem Mariene, que ficou comigo um tempão. Aí depois eu saio, aí entra a Portela. É? Aí vem Valmir Brito também, que era um dos compositores do bloco, amigo de Alberto Pita, né? E aí depois aí vem Marquinhos, que era do Ludum, aí vem Cláudia Costa, certo? Forma essa ala, isso eu tô fora. Aí depois de Mãe Santinha, já perto de fazer a partida, ela chegou para Alberto Pita e pediu para ele me trazer de volta. Ele me ligou, falou: olha, Aloysio, minha mãe no leito tá pedindo que você volte. É um pedido dela. E aí? Aí eu peguei e voltei até hoje.
Hoje é você, Portela,
Valmir, Cláudia Costa, Pichido.
Quanto tempo ele cortejou afro?
Se for com o EBH do primeiro até hoje, eu tenho 25.
25 anos.
Agora teve uma paralisação de 5 anos meu.
Paulo, e você acha que os nossos afoxés, blocos afros, estão sofrendo desincentivo? Apesar da gente ver toda a questão de Novembro Negro e tal, como você vê essa questão?
Olha, eu sou muito realista. Na verdade, tivemos um momento muito delicado, sabe? Porque você sabe que o pessoal que exercia o poder não estava liberando as verbas para poder transformar. E com essa mudança de governo, está me entendendo? O Ouro Negro valorizou bastante, mudou, porque tinha muita burocracia no Ouro Negro, muita gente não conseguia pegar a verba para botar o bloco na rua. Eles, na verdade, não mudaram, não, mas fizeram uma coisa, facilitaram algumas coisas na documentação. E eu estava observando, que tem a transparência, né? Na transparência a gente vê os cachês de cada um está recebendo. Então, eu só tenho que torcer para que isso aumente, porque nosso povo precisa muito mais disso. Não sei se você viu que o carnaval esse último carnaval de 2024, os blocos estavam muito bonitos.
Estavam, sim.
Estava o Muzenza, o Malê, o Cortejo Afro, o Ilê, o Olodum, sabe? Estava todo mundo cheio, sabe? Isso é valorização. Sabe? Porque às vezes a gente sofre muito com essa coisa das pessoas, sabe? Só tem patrocínio para aquele bloco de abadá que, na verdade, não. Com todo respeito, o que é que ele oferece para o povo? O nosso tem fantasia, tem roupa.
Tem cultura, tem valorização.
É isso aí.
Tem tradição.
É isso aí. Então, eu gostaria até nesse momento aqui, que eu tenho certeza que isso vai acontecer esse ano de novo, onde os blocos vão sair muito bonitos. E aqueles blocos menores que tiveram esse ano a verba também boazinha, bote seu bloco na rua bonito. Você quer ver um bloco que eu criticava muito e estava muito bonito esse ano? Um afoxé, Coriefã, estava bonito. Grandão, todo mundo bem vestido, sabe por quê? A verba chegou, eles botaram na cabeça que se eu não usar isso no meu bloco, no próximo ano eu não vou conseguir fazer. Que eles vão dizer assim, eu vivo no bloco, estava pobre, estava feio, e eu dei o dinheiro, cadê você? O Coriefã estava lindo. Está me entendendo? E como Coriefã, eu gostaria que todos esses blocos menores, que pegue a verba. Se não der, vá correr atrás deles, peça mais. Mas bote o bloco bonito na rua, para no próximo ano você colocar muito mais bonito ainda.
É verdade, é a alegria da cidade, é esses blocos afros passando e desfilando. Gente, são 3 horas e 42 minutos. Eu estou aqui conversando com a Aloysio Menezes. A Aloysio Menezes, Gilberto Gil, disse que a Bahia deu régua e compasso para ele. O que é que a Bahia deu para o Aloysio?
Rapaz, eu tenho que usar o mesmo jabão dele. A Bahia me deu régua e compasso, um pouquinho mais.
Um pouquinho mais, né, Luiz?
Me deu o prazer de nascer no bairro do Garcia.
Olha, coisa boa.
De morar.
Prazer, eu conheço.
E de atualmente estar morando no Pelourinho.
Ô, Aloysio Menezes.
Quando eu estava falando da minha fonte, da minha, onde eu bebo, Belchior mesmo é uma fonte maravilhosa para você ver como essa música é atual, como essa música tem tudo a ver com esse momento ruim que nós vivemos aí há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, né? Então, o cara, olha quando foi que ele compôs essa música. E eu fico muito feliz de cantar Belchior. É isso que você quer me ouvir, né?
Eu quero ouvir você cantar. Oi, gente, eu frequento de vez em quando, vou lá quarta-feira, ali na Associação A Boca, no Santo Antônio Além do Carmo, ver o Açúcar Portela, o Veco Araújo, a banda ali da Boca, fazer aquele show maravilhoso toda quarta-feira, 8 horas da noite. De vez em quando, o Aloysio Menezes aparece assim, ele chega e fica no cantinho, aí Açúcar começa, Aloysio! Vem, Aloysio. Aloysio sobe e canta pra gente. Em dessas noites de quarta-feira, eu tive a oportunidade de ouvir cantando Sujeito de Sorte. Fiquei encantado, tava com uma amiga minha, a gente se emocionou bastante, porque essa é uma música muito linda, e na sua voz fica mais
linda. Ela tem uma história bonita diante do que nós vivemos ultimamente. Então eu vou fazer o Sujeito de Sorte e desejar para todas as pessoas que sobreviveram à pandemia. Presentemente posso me considerar um sujeito de sorte, apesar de muito moço, me sinto livre, são e forte. Tenho às vezes pensado que Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Uns aplausos até aqui, ó, sair no rádio, porque você cantando essa música, Luiz, é uma das coisas mais lindas, tá bom?
Ai, nosso
bate-papo tá chegando quase no finalzinho.
Obrigado.
Eu queria saber de você, como a gente acabou de falar de Belchior, você acabou de cantar Belchior. Você acha que a música tem que ter esse compromisso social, político, de transformação?
Eu acho. Eu vivi isso, né? Eu vivi a década de 70, de 80, tá entendendo? Onde a música tinha uma informação. Através da música a gente fazia muita coisa. Se ouvia as músicas de Gil, se ouvia as músicas de Caetano, as músicas de Djavan, as músicas de Chico Buarque, principalmente, que tinha uma... Sabe? E eu não vejo hoje a música, eu com todo o respeito, não vejo a música que está se fabricando no nosso país com, de utilidade pública. A música antigamente era de utilidade pública. Você ouvia muita, você fazia muita coisa que você ouvia na música. Hoje em dia não tem mais. Se você for. Aliás, estão fazendo, por isso que está o que está. Porque o que estão oferecendo é isso que está aí. Você entendeu o que eu quero dizer,
sim,
né?
Sim.
Então a música não tem hoje aquele apelo popular. Tem mais um apelo, uma apelação.
É apelativa. Diversas formas, menos a interessante para a sociedade.
Um dia, quem criticou é o Tchan, quando eu seguro o Tchan, mas o Tchan, hoje dizia assim, o Tchan era coisa para festa de criança. Hoje.
Verdade. E eu sinto também, Aloysio, que a população, assim, a sociedade, aqui em Salvador, por exemplo, está carente. Está carente desse tipo de produção. Ontem não, dia 1º, o que foi aquilo na Farol da Barra? Daniela Mercury lotou a ponto de não ter como entrar no Farol da Barra.
Eu vi.
As pessoas estão carentes. E
eu
teve
vi.
O Brau, e teve a ministra Margarete Menezes.
E o problema não é só isso. É o que, na verdade, essas pessoas todas que estavam ali fazendo, comemorando 40 anos do Axé.
25 anos do Pôr do Sol, né?
Certo? Essa galera toda que estava ali naquele palco, não, ninguém ali participou do Festival da Virada.
Da Virada, é verdade.
Porque na visão de quem organiza, não tem público. E de repente você viu o que aconteceu no Farol da Barra.
Isso.
Porque eu vou dizer pra você. Porque lá se tinha aquele público todo, tinha um cara de atração nacional, não sei o que. Mas, gente, faça a festa com o povo de casa. Santo de casa faz milagre.
Eu ia lhe perguntar, até antes da gente terminar, Luísio, sobre essa questão do artista aqui na Bahia, mas a gente já tá falando sobre isso, né? A gente viu a Daniela, assim, o que aconteceu com a Daniela esse ano, eu fiquei, assim, bastante chateado, porque a Daniela, são 25 anos de Pôr do Sol, né? 25 anos de um projeto que movimenta a cidade todo
com facilidade, foi assim descartado.
E ele foi, e ainda bem que a Daniela Mercury conseguiu o patrocínio desse ano do governo do estado, né? Esteve aí no Farol da Barra no dia 1º, convidando o Brau, convidando a banda de Dá, o seu filho Gabriel Mercury, tantos artistas, a Raquel
Márcia
Reis,
Short,
Márcia Short, tanta gente bacana que estava ali ocupando aquele espaço, como você falou, Aloysio. E a Marinha de Castro, quantas vezes a Marinha já foi para as redes sociais?
Se
falar da falta de convite,
de apoio, de oportunidade.
E aí aconteceu nesse julho desse ano, dia 4 de julho, a Daniela Mercury, ou a Marinha de Castro, no contexto das comemorações da independência da Bahia, fez um show aqui no Campo Grande, fantástico, perfeito, lotou a Praça do
Não,
Campo
mas
Grande.
Ela também fez no Rio Vermelho, logo depois que ela se queixou, teve um evento no Rio Vermelho que eu até fui convidado dela. E tava entupido, gente.
Museu de Arte Moderna ela fez também.
Eu cantei com ela lá também no Mano.
Então, assim, a gente precisa oxigenar esse espaço da nossa cidade.
Claro.
A vida cultural que dá a Salvador, a Bahia, tanto fruto em todo o país.
E tem público para todo mundo.
Tem público para todo mundo.
Bora respeitar, bora colocar as pessoas para trabalhar.
Samba, dizem, né? Os poetas dizem, samba da minha terra deixa a gente mole.
Com certeza.
Vamos valorizar o samba da nossa terra.
Com certeza. Aí eu nascido na Bahia, vivo no Brasil, na Bahia. Eu cheguei em Londres, onde ninguém me conhecia, eu fui atração. Do Dia do Brasil.
Brazilian Day, né?
Lá em Londres, 40 mil pessoas no Trafalgar Square, tá me entendendo? E ninguém me conhecia, tanto que eu fui a primeira vez, depois disso eu fui todos os anos, porque ele me colocava e eu, quando chego a primeira vez, eu abri a festa, como se fosse, sabe? Aquela coisa. Depois que eu mostrei quem sou eu, todo ano quem encerrava era eu. Parou depois da pandemia. Mas é isso aí, as pessoas precisam. Eu não estou me queixando, pelo amor de Deus, eu só quero deixar claro para as pessoas que as oportunidades têm que ser feitas agora, para depois não se lamentar lá na frente. A gente vai envelhecendo, daqui a pouco faz a passagem. A gente vai dizer, olha para o dia, sabe? Eu estou aqui a vida inteira, ninguém nunca me chamou para fazer um projeto de gravar um disco, para sabendo do meu talento, da minha voz, como você está falando, como todo mundo fala. Tá me entendendo? Aí vem um cara de São Paulo, chamado Guga Stroita, me chama para gravar uma faixa de um disco. Quando ele viu abrir minha voz, ele fez, você vai gravar inteiro. Certo? Que era um projeto dele. Eu fiz o disco, ficou lindo, foi um sucesso. Há um ano atrás, ele me ligou, me passando os direitos do disco para mim. Isso é uma coisa nobre. Eu só tenho que fazer agradecimento. É um branco, mas é um branco que me respeitou como preto, me colocou para cantar música preta com aquela qualidade, você está me entendendo? E ele não tinha obrigação nenhuma de me passar direitos, porque o trabalho era dele. Eu fui convidado para gravar, recebi por isso. E depois ele olha para mim, do nada ele me liga e diz assim, olha, estou passando os direitos do disco todo para você.
E nós precisamos desse tipo de atitude, né?
Eu precisava falar isso aqui para o público saber.
É verdade.
A
Lued Luna, eu sempre falo isso aqui no programa, eu fui para um show da Lued Luna ali no Largo da Tieta, no Pelourinho, e a Lued abriu o show falando que ela precisou sair da terra dela e ir para São Paulo para ser reconhecida, para ser convidada para fazer um show em Salvador. Isso é absurdo, viu, gente? Mas isso é absurdo, isso não é normal, nós não podemos normalizar. Aloysio, estamos chegando no finalzinho de fato agora.
Pediu, né?
Foi uma hora, você falou uma hora, João, eu disse o quê a você? Uma hora é pouco, Aloysio Menezes. Aloysio, quem quer encontrar Aloysio Menezes faz o quê? Procura onde?
É Aloysio Oficial, né?
Aloysio
Oficial no Instagram, E no Pelourinho.
E em todas as plataformas, gente, você pode encontrar eu, Aloysio Menezes, e escutar essa voz tão icônica. Eu sou fã, assim, fã de carteirinha de minha avó, né?
Mas e quem também... não conseguir falar comigo, procura a avó.
Procura a presidente do fã-clube, Dona Marinalva, que ela direciona, gente.
Dona Marinalva, e pergunte onde me encontrar que ela vai dar o endereço.
Luiz Menezes, muito obrigado pela presença, tá bom? Não pega a visão, foi uma honra recebê-lo.
Gratidão pra você, sucesso no seu programa. Só tá começando, você é jovem, só tá começando. Vida longa para a sua história.
Amém.
Que os encantados, os ancestrais, os enquistos, os voduces, os orixás, os santos, lhe proteja e dê muitos anos de vida para você desenvolver seu trabalho.
Obrigado, Aloysio. Viu, uma honra recebê-lo aqui. Gente, estamos chegando no finalzinho do Pega a Visão, tá bom? Vocês agradecer a Aloysio Menezes pela presença. Agora vocês ficam com Giglio Alacena, Fora da Caixa, Empreendedorismo e Educação Financeira. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
106.1
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br.
E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
As chuvas intensas, vendavais e até mesmo o tornado que atingiram o Brasil ao longo dos últimos dias são apenas uma prévia do que pode vir pela frente nos próximos meses. A previsão de um super El Niño no Oceano Pacífico deve favorecer mais eventos climáticos extremos no Brasil durante os próximos meses, projeta a especialista em meteorologia e porta-voz da TempoK, Maria Clara Sasaki.
Vai depender bastante das condições atmosféricas locais. A gente ainda tem águas do Oceano Atlântico que podem influenciar momentaneamente. Temos também oscilações que trazem alguma chuva para o Nordeste. Então, o monitoramento nos próximos meses vai ser algo muito importante para o Brasil ao longo tanto da primavera quanto do verão.
Segundo Maria, as ocorrências na região sul e sudeste dos últimos dias já são uma consequência dos efeitos causados pelo aquecimento das águas do Pacífico em razão da formação deste novo El Niño.
Isso já é uma consequência, né, que pode ser atribuída a esse aquecimento da atmosfera. Antes da passagem da frente fria, tanto na região sul do Brasil como no sudeste, as temperaturas estavam muito elevadas, máximas acima dos 34, 35 graus em alguns municípios, algo bem acima do normal para esta época do ano. E a tendência é que o El Niño ganhe intensidade entre a primavera e o verão. A atmosfera deve ficar também mais aquecida, com mais energia, e os efeitos do El Niño podem ser potencializados ao longo dos próximos meses.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, já projeta chuvas acima da média no sul do Brasil para os próximos 3 meses. Em contrapartida, a região centro-norte deve sofrer justamente com o problema contrário, com chuvas abaixo da média do esperado para o período. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Like happiness is the truth. Clap along. Comes bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along.
De notícias.
O tráfico de pessoas é um problema vigente no Brasil e em nível internacional. No ano de 2025, por exemplo, foram 479 denúncias registradas no país, de acordo com o que apontam dados do governo brasileiro. Foi a maior quantidade nesta década. O combate a esta prática criminosa pode contar com o apoio de diversas frentes da sociedade, como é o caso dos aplicativos de transporte, como, por exemplo, a Uber. Yuri Villacorta, gerente de comunicação para assuntos de segurança desta plataforma, destaca a necessidade de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
A gente sabe que o tráfico de pessoas serve como porta de entrada para outros crimes graves, como a exploração sexual e a escravidão moderna. Dados mais recentes reforçam a oportunidade de promover ações de conscientização aqui no país.
Em parceria com a The Exodus Road Brasil, Organização Internacional de Combate ao Tráfico Humano, a Uber começa a enviar conteúdos educativos para os mais de 2 milhões de motoristas parceiros sobre este tema. Yuri Villacorta também explica como a plataforma pode ajudar no combate a este crime.
Como a Uber está muito presente no cotidiano das pessoas, contando com passageiros e motoristas espalhados por todos os cantos do país, a plataforma busca contribuir de forma concreta para fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à informação sobre esse desafio de segurança. Essa iniciativa busca engajar motoristas como aliados na identificação e denúncia desse tipo de crime. A primeira onda de conteúdos desenvolvidos pela The Exodus Road Brasil conta com vídeos que ilustram situações suspeitas de tráfico de pessoas e explicam os sinais de alerta e os canais adequados para denúncia.
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Direitos Humanos, no Disque 100. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abreão.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Smile. Cardeal FM, conectada em você.
Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu. Nos encontramos à noite, passeamos por aí. E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava, e a voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. E hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela.